Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, maestro José Gustavo Julião de Camargo.
Hoje aqui no Revoredo, estamos com Caio de Souza. E ele vem aqui nos contar sobre os seus projetos com a viola caipira, seus projetos de vida, enfim. Que agora ele acabou o curso aqui no nosso departamento e está seguindo a vida aí com a sua viola caipira instrumental. Tudo bom, Caio?
Tudo tranquilo, Zé. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa Revoredo. Já me sinto em casa, já.
Muito bom. Ô, Caio, você tem o seu endereço lá, que é do seu website, que é o No Pinicado da Viola.
Isso, Zé. O No Pinicado da Viola começou em 2017, como um projeto de websérie que eu fiz com amigos músicos em Florianópolis, né? E acabou virando a página das redes sociais, né? Das minhas redes sociais, né? Tanto do meu canal do YouTube, quanto da minha página do Instagram, né? Hoje em dia todo mundo se comunica por esses canais. Então isso acabou ficando. E é meio que uma marca minha, vamos dizer assim, né? No Pinicado da Viola.
E agora você está soltando uma série de vídeos, né?
Pois é. É um projeto que eu tive o prazer de ser contemplado. E estou realizando agora, né? Nós lançamos o primeiro episódio, o segundo e o terceiro. Cada episódio, ele contempla uma faceta, vamos dizer assim, dessa minha formação, muito da formação que eu tive aqui na USP de Ribeirão Preto, contigo, com o professor Gustavo Costa também, em que cada episódio retrata um momento, né? O primeiro episódio chama A Viola e Seus Violeiros. Nesse episódio, eu toco músicas do início da minha formação na viola, antes de entrar na USP até, e no decorrer, né, que eu toco músicas da tradição da viola, do Tião Carreiro, como também de novos violeiros, que eu acho que foi uma parte importante da minha formação, né, que através dela isso me inspira a realizar composições e arranjos, né, além desses repertórios, né, eu procurei realizar, eu tô chamando de, são três álbuns audiovisuais, cada episódio, que eu procuro relacionar esse repertório de viola caipira instrumental com diferentes paisagens sonoras da minha cidade natal.
E esse primeiro episódio
chama A Viola e Seus Violeiros.
Vamos ouvir uma música que está nesse episódio.
Vamos ouvir, Zé. Vamos ouvir então Balanço Capial, do nosso compadre Levi Ramiro. Thank you.
Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje aqui nos estúdios da Rádio USP, batendo um papo com Caio de Souza. Ô Caio, agora nos conta como que vai ser o segundo episódio dessa websérie.
O próximo episódio será o Cancioneiro Popular nas 10 Cordas. E essa é uma parte muito importante da minha formação aqui dentro da USP com o Gustavo, né?
Com a prática, desenvolver a prática de fazer arranjo para canções.
Eu posso dizer que grande parte da minha graduação com o Gustavo foi realizando arranjos. Posso dizer que quase 80% assim, foi realizando arranjos. Então eu aprendi muito assim, nesse processo de pegar uma música que já está pronta, né? A melodia, a harmonia já está lá. E de que maneira você vai mexer, você vai intervir nessa música, né? Então, eu acho que daí, esse episódio, o segundo episódio, o segundo audiovisual, eu acho que ele resume muito, assim, esse meu período de formação aqui.
Aqui em Ribeirão Preto.
Aqui em Ribeirão Preto, assim. Pra você chegar num arranjo, eu joguei tantos arranjos fora, assim, junto com o professor, a gente tentava, então foi um...
O tanto de nota que você escorrega, você usa, como o Stravinsky falava, que ele usava mais a borracha do que o lápis, né?
É, bastante. Mas eu acho que arranjar é compor também, de alguma maneira.
Ah, com certeza. Ou é recompor, né?
Recompor. E porque a gente pega o material, né? Ele já está pronto e a partir disso a gente constrói, né?
É, e não, são suportes diferentes. Uma canção que tem um cantor, tem todo o arranjo lá da própria canção. E você passar para viola caipira solo,
não é fácil.
De fato, é uma troca de suporte bem, bem complexa.
Isso também remete muito à minha infância, assim, né? Adolescência, né? O Brasil, ele é calcado na canção, né?
É um país
que o cancioneiro...
É um país cancional, né?
Eu acho que ele impera de alguma maneira, assim, né? Essas melodias que grudam no ouvido, né?
E a gente sempre acaba, a canção, de alguma maneira, ela acaba nos impactando, né? Então aí também dá vontade da gente tocar aquilo que nos agrada, né?
Sim, aí eu sempre senti essa necessidade. Eu acho que houve esse casamento, assim, do meu gosto ser muito parecido com o gosto do professor e a gente conseguir sempre as saídas, assim, né, nesse processo de recomposição, era muito interessante, tanto para mim e eu imagino que também pro Gustavo também, assim, né? A gente conseguia... Às vezes ele falava, Caio, tenta isso. E a partir desse caminho, esse cruzamento foi muito importante, assim, né? De ideias, né? Acho que a gente conseguiu caminhar junto durante esses 4 anos de graduação.
Muito bom, Caio. Então vamos ouvir um desses arranjos que você fez de uma canção.
Ó, esse é um arranjo junto com o professor Gustavo. É a música Tenho Sede, de Gilberto Gil e Dominguinhos. Thank you.
Você está ouvindo Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje aqui nos estúdios, batendo um papo com Caio de Souza. Ô Caio, qual é o terceiro? Você falou que são três capítulos, desse álbum.
São três álbuns audiovisuais, né? É um conceito novo, Zé.
É, muito bom. Mas sabe que essas possibilidades da tecnologia têm assim, estimulado bastante os músicos a se lançarem nesse universo, né?
Com
totalmente
diferente. E esse projeto,
diferente.
Eu procurei... Cada episódio tem um roteiro distinto.
Cada episódio se aborda... Um momento do seu trabalho com a viola caipira.
Um momento do meu trabalho, e esse trabalho meu dialoga com as locações que foram escolhidas.
Com o repertório
e
também.
Com o repertório. Então é todo um conjunto que eu procuro contar uma história de cada...
Que o primeiro é Viola Caipira e Seus Violeiros.
Isso, a viola e seus violeiros.
É, que é as pessoas que você tocou, que você
tem contato
com a viola.
São pessoas que me inspiram, né? São os violeiros.
E depois o outro foi calcado nos arranjos, é isso?
Nos arranjos, que é uma parte grande da minha formação até hoje, né?
E o terceiro?
O terceiro é a viola de Caio de Souza. Na verdade, é um rio. Então a gente começa com a música dos violeiros, os arranjos. E aí todas essas influências terminam...
Acabou influenciando na sua composição.
Na minha composição. Que eu posso dizer que ainda estou me encontrando ainda nessa via de compositor... Mas existe, ela tá aí, né?
Não, mas se você faz arranjo...
Você tá compondo,
você
né?
Você tá compondo, né? Não tem...
É um caldeirão, na verdade.
É, a diferença, né? Que eu acho do arranjo é que você já parte de um modelo. A composição você parte do zero, né? A página em branco, né? E essa coisa de você interpretar a música daqueles violeiros que a gente admira. Depois você fazer arranjo de canções que você gosta.
É uma escola,
e aí,
né?
Aí a hora que você junta tudo isso, você sai nas suas composições. Então, muito bem. O que a gente vai ouvir agora, então, Caio?
Zé, vamos escutar Ana, composição de minha autoria.
Muito bem. Thank you. Aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje aqui nos estúdios da Rádio USP Ribeirão Preto, batendo um papo com Caio de Souza. Muito bem, Caio, agora a gente já ouviu três exemplos
desse projeto. Novo, no Pinicato da Viola. É. Quem quiser saber mais sobre esse projeto, Zé, é só se inscrever no meu canal do YouTube, que se chama No Pinicado da Viola.
Muito bem, gente. Vamos se inscrever lá, porque eu fui dar uma sapiada lá. Eu estou sempre cutucando no Pinicado da Viola. E está muito bacana. Eu fiquei encantado assim com as coisas que o Caio tem postado lá. Vale a pena.
Vamos lá, minha gente.
E agora, Caio, você terminou o curso aqui, né?
É, eu me graduei no final do ano passado.
Em plena pandemia.
Em plena pandemia, Zé. A pandemia teve os dois lados, assim, né? De ficar em casa, muito confinado, mas eu acho que a música, ela foi uma vazão muito importante, assim. Foram quase 2 anos de uma imersão bem profunda, assim. Eu continuei tendo aulas online, lógico, mas eu tive a oportunidade de... Acho que eu nunca estudei tanto, assim, com tempo só pra mim, né? E eu acho que a música foi minha grande companheira nessa pandemia.
Essa coisa de ficar em casa, a gente se enfurnou na...
Eu acho que quem soube aproveitar se deu bem.
Na composição,
lógico,
na viola.
Lógico que a pandemia foi fatídico, né? Mas se não fosse a música, eu acho...
Seria
que
muito pior.
Estaria em maus lençóis agora, com certeza.
Então, muito bem. E agora você está com um novo projeto, que é estudar fora do país.
Pois é, Zé. Eu, final de 2020, eu me inscrevi numa residência artística que se chama One Beat, que ela é organizada pelo Departamento de Cultura e Educação do governo americano.
Estadunidense,
exato. E eu já tinha em mente já essa vontade de querer continuar meus estudos fora do país, que eu acho que é um passo importante de conhecer outra cultura e também de levar essa questão da viola para locais que não seja o Brasil, né?
Certo, e cruzar ela com outras...
Exatamente.
Outros personagens.
E nessa residência, ela não foi presencial, foi online, mas foram 2 meses de um movimento intenso, uma vivência muito rica... E nisso me despertou interesse.
Porque essa residência você fez online.
Fiz online, mas certo. Só que foi... Na verdade, o que eu queria dizer é o valor que deram pro meu trabalho, de alguma maneira, lá fora. Né? É uma residência artística... Não é fácil de entrar, é bem difícil, é super concorrida. E eu tive sorte...
Você teve um retorno muito bom muito e você bom. Ficou feliz com essa...
Eu fiquei feliz, eu falei, nossa, de alguma
essa
maneira...
Essa valorização, né?
Talvez lá... haja essa... O Brasil, a viola é super valorizada. Não estou reclamando do Brasil, né? Mas no processo de escolha de que país estudar, foi aí que bateu mais forte essa questão de ir para os Estados Unidos. Mas eu tinha que escolher qual país, né? E qual universidade, né? Escolhi os Estados Unidos e aí eu fui no processo de pesquisa de universidades, enfim, apliquei para várias. É um processo que demora, requer uma organização não só de calendário, mas uma organização financeira também, porque gasta-se um pouquinho... Mas eu comecei a entrar em contato com vários professores que estudam ou América Latina ou Brasil. E aí teve um professor da Indiana University que se interessou muito pelo meu trabalho, que é o professor Eduardo Herrera. É um colombiano. E, bom, em breve eu estarei embarcando para a cidade de Bloomington, na Indiana, onde eu vou cursar o mestrado em etnomusicologia.
Muito bom, Caio. O que a gente vai ouvir agora no Revoredo?
A gente vai ouvir agora Cururu para São João, de Ivan Vilela e Cheguei Pessoal, de Fernando Degg. Thank you.
Seguimos com o Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje aqui nos estúdios da Rádio USP, batendo um papo com Caio de Souza. Ô Caio, então fala agora um pouco pra gente, assim, qual vai ser o seu programa de mestrado? O que, que você propôs para estudar? Porque a gente sabe que quando você vai fazer o mestrado, você já tem que ter uma... Diferente da graduação, que você vem aprender, o mestrado você já tem uma proposta de uma dissertação, uma proposta de um assunto a ser estudado.
Zé, uma coisa que sempre me instigou são essas histórias relacionadas ao pacto do violeiro com o diabo. Né? Esse corta-caminho do violeiro, como ele não foi abençoado pelo divino, ele faz o pacto com o diabo, porque ele tem os dotes, né, de tocar bem. Né? Isso sempre me instigou, né, Zé? E tem muita história relacionada ao pacto com o diabo na região do Vale do Urucuia, que tem essa relação também com Guimarães Rosa, né? E eu sempre senti a necessidade, eu vejo que tem outros locais que também, tem no Brasil inteiro história sobre pacto, não só de violeiro, né? Nesses meus processos de pesquisa, eu conheci o livro da escritora Ruth Guimarães. Ruth Guimarães foi uma aprendiz, foi assistente do Mário de Andrade. Ela é uma estudiosa da região do Vale do Paraíba, preta, certo? E ela estuda essas, vamos dizer assim, ela tem um livro que chama Os Filhos do Medo.
Ah, estudo dentro dos saberes tradicionais, essas histórias no entorno dessa mística dos pactos.
E esse livro dela, pelo que eu constei, eu posso estar errado também, mas eu tenho pouca pesquisa ainda. Ela é conhecida através de um grande romance dela que chama Água Funda, que hoje em dia está sendo muito revisitado. Mas esse livro, Os Filhos do Medo, não tanto. Então, eu estou partindo desse livro e minha busca é fazer uma nova etnografia. Não uma nova, uma etnografia minha, traçando tanto nessa região do Vale do Paraíba, como também na nossa região, né? Eu estou no processo de fechar ainda o tema. Nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do Brasil.
Você dá um início e depois pode se transformando.
Exatamente.
Aqui nós temos essa possibilidade também, mas quando você entra, você já entra com um projeto bem fechadinho.
Exato.
Você pode, no decorrer...
Mudar.
Mudar. Quer dizer, às vezes sim, depende do seu orientador.
Exatamente.
Né? Você não pode mudar completamente.
Exatamente.
Mas você pode ter possibilidades de descobertas dentro, porque você vai fazer aqui no Brasil alguns créditos, e esses créditos que você vai cursar, de repente, com certeza vão trazer outras possibilidades.
Você se transforma, né? Você tá durante o curso.
Mas na entrada você tem que ter um projeto que é aprovado. Lá nos Estados Unidos, se não me engano, é um pouco mais aberto. Você tem uma ideia, conversa com o professor aceita e você
Exatamente.
Começa a trabalhar.
E aí, a princípio, esse é o meu projeto de pesquisa, mas só instigando aqui, né? Nos Estados Unidos também tem essas histórias sobre o pacto, né?
Porque é com o blues,
no
né?
No blues, né? As histórias do Robert Johnson. Então eu acho que aí tem um campo gigante, ainda que talvez eu possa vir explorar, não sei se no mestrado, né? Mas...
É, porque você pode partir do mestrado e fechar com o doutorado.
Exatamente.
E então, aprofundar em todas essas histórias desses saberes tradicionais.
Na América Latina também tem muito, né?
Essas histórias em torno desses pactos.
Exatamente.
Né?
Então é um tema amplo, mas essa é a minha...
É o ponto de partida.
É o ponto de partida.
Muito bem. O que a gente vai ouvir agora, Caio?
Zé, vamos escutar Lobo Guarani, de Cacai Nunes.
Thank you.
Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje aqui nos estúdios da Rádio USP, batendo um papo com Caio de Souza. Ô Caio, você acabou de executar uma obra do Cacai Nunes, que é o Lobo Guarânia. E essa obra tem uma história interessante, porque ela faz o cruzamento de dois gêneros da música tradicional brasileira.
Essa música, o próprio nome já diz, né? É uma guarânia. A guarânia é um ritmo paraguaio, que é o ritmo,
é o ritmo fronteiriço.
Em que a música caipira foi lá e meio que se apropriou desse ritmo também e misturou outras coisas nele, né? Ele não é... Você vai escutar as guaranias paraguaias, é muito parecido, mas vamos dizer assim, a guarânia brasileira é um pouco diferente.
É diferente. E também é diferente, às vezes, no Mato Grosso,
exatamente,
em outros lugares. Ela vai ter algumas
variações,
variações, né? E tal.
E essa guarânia do Cacai, o Cacai ele tem muita influência do choro, né? Então ele trouxe uma guarânia em três partes, né? É a guarânia em A, B e C, ou forma rondó, que a gente chama. E é muito comum nas guarânias tradicionais a tonalidade maior. E essa guarânia do Cacai Nunes é em tonalidade menor. Então a gente pode ver nessa música esse processo da tradição,
da imbricação, né?
A tradição e a inovação, vamos dizer assim, de alguma maneira.
Mas o choro também é tradição, vamos dizer, é a imbricação de dois gêneros.
De dois gêneros, exato.
Muito bem. Agora a próxima música é Gedeando. Gedeando é uma música do Domingo de Salve, que ele fez em homenagem ao violeiro tradicional Gedeão da Viola. O que você tem a dizer sobre essa composição do Domingos?
Eu gosto muito dessa música do Domingos, porque um dos primeiros violeiros que eu peguei e tirei música foi do Gedeão, né? Eu acho importante o violeiro passar por essa fase de formação, se inspirando, né?
Experimentando os violeiros tradicionais.
Exatamente.
Né?
E eu devo ter tocado, sei lá, umas 4, 5 músicas do Gedeão da Viola, antes de tocar Gedeando. Então parece que eu já cheguei no Gedeando já entendendo...
Os processos composicionais do Gedeão da Viola.
Isso, e o Domingos ele reúne, assim, né? Você vê que... Enfim, é muito... Adoro essa música. E... Então vamos escutar...
Gedeando, de Domingos de Salve, com interpretação de Caio de Souza na viola caipira solo.
Thank you.
aqui na Rádio USP, Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje aqui batendo um papo com Caio de Souza. Ô Caio, e esse projeto de mestrado que você vai fazer nos Estados Unidos, o projeto é de ficar quanto tempo lá na universidade?
Ô Zé, a minha bolsa, a bolsa que ofereceram para mim, né, é a bolsa integral por 2 anos. Existe a possibilidade de eu dar sequência na própria Indiana para o doutorado.
Que daí seria um total com o mesmo docente?
Anos. Com o mesmo professor, no mesmo departamento, então seria um total de 5 anos. Mas isso é uma possibilidade. A bolsa que foi oferecida para mim agora é uma bolsa de mestrado, então são 2 anos.
E qual que é o campo de pesquisa do professor Herrera?
O professor Herrera, ele pesquisa as relações diplomáticas dos Estados Unidos com países latino-americanos. E principalmente a Argentina. Ele estuda na Argentina no século passado, de 1960 até o comecinho de 70, teve o centro, chama CLAEN, Centro Latino-Americano de Estudos Musicais, que era chefiado pelo Alberto Ginastera. Esse CLAEN era em parceria com o Instituto Rockefeller dos Estados Unidos. E o professor Herrera estuda a história, né, do CLAEN e como ele foi importante na construção dos... Tem vários compositores latino-americanos que estudaram lá, né? O Marlos Nobre estudou, o Jorge Antunes. Tem mais alguns agora que eu não me recordo. Mas o professor Herrera estuda isso. E ele tem outras linhas de pesquisa também, assim, mas essa é a grande área dele, assim, né?
Muito bem. Ô, Caio, o que a gente vai ouvir agora, então, aqui no Revoredo?
Vamos ouvir um arranjo meu para a música Jardim da Fantasia, de Paulinho Pedra Azul. Thank you.
Você está ouvindo Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje aqui nos estúdios da Rádio USP Ribeirão Preto, um bate-papo com Caio de Souza. Muito bem, Caio. A próxima música que a gente vai ouvir é Onde Está o Jeca? Então conta pra gente a história da invenção deste arranjo ou dessa fantasia sobre...
Eu acho que é mais uma fantasia, meio arranjo, composição. Eu não sei muito bem classificar essa música. Porque tem uma parte grande em que eu cito, de fato, a música A Tristeza do Jeca, do Angelino de Oliveira, né? Mas eu comecei a brincar com a melodia da música, meio que desconstruindo, tentando desconstruir ela, brincando, às vezes, de tocar ela na tonalidade menor, aí voltava pro maior...
Você foi explorando várias possibilidades de variação dentro da canção.
Exato.
Da Tristeza do Jeca.
E aí surgiu assim, eu falei, mano, nossa, onde está o Jeca? E aí acabou virando o nome da música.
Muito bem. Então vamos ouvir Onde Está o Jeca, com Caio de Souza na viola caipira solo.
Thank you.
Seguimos com o Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Hoje aqui nos estúdios da Rádio USP, batendo um papo com Caio de Souza. O Caio, como você disse, você dá muita importância para interpretar e visitar e revisitar o repertório dos grandes mestres.
Eu acho que é como... Eu gosto muito quando... Uma fala do Ivan Vilela, que é a viola caipira... É difícil você entrar nesse universo sem, pelo menos, escutar os mestres. Eu acho que talvez a pessoa não precisa nem tocar, mas escutar é interessante. Porque é um arcabouço gigante de possibilidades, né?
Eu acho assim, geralmente as pessoas já têm contato, porque o contato com a viola é através desse repertório. Eu acho que um pouco diferente agora de alguns instrumentistas que estão entrando na universidade e, de fato, às vezes começa com outro tipo de repertório que também é possível, né?
Sim, não, a viola...
Mas
a viola...
eu acho que sempre, seja na universidade ou seja você aprender viola na tradição... você vai ter que ouvir, de uma certa maneira, você vai cruzar.
Só tem benefício,
tipo,
no final
você vai cruzar com esse repertório que é maravilhoso, né?
Eu acho importante, na formação do violeiro, ele saber tocar um cateretê, tocar um pagode caipira, tocar uma polca, tocar uma guarânia, tocar uma querumana, uma cana verde. Lógico que a gente tem toda essa questão da viola como um instrumento solista, que é grande parte da minha formação, mas... Saber acompanhar é muito importante também, que é outra escola que essa tradição da viola caipira, que é o Tião Carreiro, o Tunico Tinoco, é o Goiano, é o Bambico. Todas essas galeras eram, além de exímios solistas, eram exímios acompanhadores. E tudo se cruza, na verdade. Quando a gente distancia nessas tradições, na música clássica a gente também tem que acompanhar, entendeu? E é uma arte saber acompanhar, né? Então, eu digo que é importante olhar para a tradição... Porque ela traz, ela tem toda essa, como posso dizer, esse arcabouço mesmo, né?
Porque essa tradição ainda tem gente já, o próprio Ivan incentiva aos alunos a transcrever essas músicas, as canções, os ponteados. Existe muita pesquisa hoje em dia dentro da universidade que acaba transcrevendo tudo isso, né? Uhum. Mas muito está de você ouvir o repertório que foi gravado, né? Então o contato às vezes, muitas vezes, é com ou um mestre que sabe tocar tudo isso, né?
Ou
através dos discos, dos álbuns que foram gravados.
O grande material de pesquisa são as gravações, né?
Exatamente.
São as gravações. A viola, ela tá no caminho ainda, né? Mas são as gravações, né?
Tem muita coisa por fazer, mas tem muita coisa
já
feita e muito bem feita.
Com certeza.
Então iremos ouvir...
Popurri de pagodes caipira.
Quais são os pagodes que você vai... esse popurri que você vai tocar?
Faca que não corta, pagode na praça, pagode em Brasília e chora viola. Thank you.
Hoje no Revoredo tivemos um papo aqui com Caio de Souza. Ô, Caio, muito obrigado pela participação aqui da entrevista.
É um prazer, ainda mais.
Agora que você vai agora.
Que eu já tô de
mudança. O corgão, né?
É. Pra mim foi. É um prazer voltar aqui à USP de Ribeirão. É, me sinto muito em casa aqui. Pessoas queridas que eu vou levar pra sempre no coração, assim. Aqui foi um local onde eu me encontrei de fato como músico, assim, né? Depois de mais velho, né? Assim, a viola, né? Esse reencontro, assim, com o instrumento. Reencontro não, foi encontro, na verdade, né? Mas, enfim, é um prazer estar aqui e até a próxima.
Até o próximo programa.
Você ouviu Revoredo, o som da viola caipira instrumental. Produção e apresentação, Maestro José Gustavo Julião de Camargo. Trabalhos técnicos, Luiz Fontana. Programa em parceria com a Rádio USP Ribeirão Preto e NAPCPEN, Núcleo de Apoio à Pesquisa em Ciências da Performance e Música, da Faculdade de Filosofia da USP Ribeirão. Revoredo.